Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audiência para ouvirmos a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, uma plataforma que reúne 31 organizações não-governamentais na defesa dos direitos das mulheres e que também participa no lobby europeu das mulheres. Portanto, é uma plataforma que conhecemos e com renome na área e na defesa dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Pediram-nos para serem ouvidas sobre a avaliação do impacto de género e o mainstreaming, ou os orçamentos com perspectiva de género e como eles estão contemplados ou não no Orçamento de Estado. Portanto, é sobre estes dois temas que vos vamos ouvir. Nossa audiência, a metodologia é, terão 10 minutos, depois os grupos parlamentares terão cada um 4 minutos, uma vez que não está a deputada única do PAN, que teria 2, caso venha, e no final terão uma resposta global no quadro também dos 10 minutos. Portanto, temos a Presidente da Associação, Doutora Ana Sofia Fernandes, temos a doutora Alexandra Silva, coordenadora de projetos, e temos a doutora Maria Sepúlveda, técnica de projetos e gestão de conhecimento. Sem mais delongas, passaria a palavra à doutora Ana Sofia Fernandes, faz favor.
Pela oportunidade de estarmos aqui a conversar convosco hoje. Faz um ano que estivemos na anterior legislatura num evento co-organizado com a primeira comissão, precisamente sobre os direitos humanos das mulheres no centro da democracia, e já nessa altura nós trazíamos as questões que nos preocupam, que são como é que asseguramos que mulheres e homens efetivamente podem beneficiar das políticas públicas caminhando nós para a igualdade. Ou seja, estamos no domínio do mainstreaming de género, da transversalização desta dimensão em todos os setores de política. E como sabem, vai fazer 30 anos agora que a Plataforma de Ação de Pequim, o maior instrumento programático da ONU, introduziu o conceito de mainstreaming. Portugal, naturalmente, tem feito um percurso neste domínio, em algumas áreas, em alguns setores de política, de forma mais facilitada, porque, à partida, parecem ser as áreas mais evidentes. Estou a pensar, por exemplo, não obstante ainda tudo o que há a fazer, mas estou a pensar, por exemplo, nas questões da conciliação ou do mercado de trabalho. Há, no entanto, um conjunto significativo de setores onde esta perspectiva, a perspectiva de género, ou seja, como é que aquela política, aquele programa ou aquele projeto, com aquele orçamento, tal como está desenhado, vai impactar as mulheres e os homens, que ainda está bastante ausente. Todas as áreas que têm a ver com a coesão social, com os transportes, com a construção pública, são setores que absorvem uma dotação significativa, mas, de facto, como é que vão impactar mulheres e homens, é difícil dizer. Portanto, como sabem muito bem, Portugal enveredou por um processo de mainstreaming de género no processo orçamental, começou pelo Orçamento do Estado, como projeto piloto em 2018, 17 para o Orçamento 18, e nós, Plataforma, na altura estivemos bastante envolvidas, participando em todo o processo, formação, diagnóstico, e saiu um relatório final. Relatório esse que nós esperávamos que pudesse informar o percurso seguinte em Portugal neste domínio. Houve alguma paragem, no nosso entender, nesse processo em Portugal, não obstante a circular do orçamento continuar a recolher informação no período até 2022-23, mas efetivamente não se viu progressos, não se viu uma análise daqueles resultados, não se viu o devolver dos resultados às políticas públicas para serem considerados no futuro. Chegado a 23, Portugal beneficiou e continua a beneficiar de um projeto sobre o mainstreaming de género nas políticas públicas e nos orçamentos, com o apoio da DG Reform da Comissão Europeia. Não é por acaso que a DG Reform avançou com esta linha de apoio aos Estados-membros, porque, de facto, o mainstreaming de género tem que ser feito pelos Estados-membros. É nas políticas públicas que tem que ser feito e em todos os domínios. E voltámos a olhar com mais atenção para o nosso orçamento do Estado e foi introduzido uma metodologia nova em Portugal que foi beber à metodologia que a própria Comissão Europeia desenvolveu e que implica que qualquer entidade, qualquer setor, ao inscrever um determinado projeto, programa ou o que for, tenha que fazer a avaliação do impacto de género com base em informação de diagnóstico, portanto, indicadores desagregados por sexo, que mostrem qual é a situação de base de mulheres e de homens, seja em que setor de política for. E depois há uma análise em função de indicadores de contexto e indicadores de impacto. E depois, então, uma categorização. Se temos a certeza, com base na análise, na narrativa, nos indicadores e no orçamento, que aquele projeto de programa ou política vai contribuir para avançar a igualdade, vamos classificá-lo como dois. Se for direcionado a questões muito evidentes em termos de senso comum, como, por exemplo, serviços de saúde sexual e reprodutiva para as mulheres, será um dois. Se for, por exemplo, uma licença parental, e se tiver lá a dimensão dos homens partilharem também, será um. Quando não sabemos, não temos dados de base que nos permitam analisar a realidade, poderá ser um zero asterisco. O que é que isto quer dizer? Que o Estado tem um compromisso de ir à procura dos dados no futuro. Ou seja, pode inscrever a medida e sabe que não tem os dados ainda, intui, poderá contribuir para a igualdade de mulheres e homens, mas não tem a certeza, porque não há evidência que lhe permita efetivamente respondê-lo, os tais dados desagregados por sexo. Então será um zero asterisco e significa um compromisso de, no próximo ano, fazer um trabalho no sentido da recolha desses dados. Portanto, essa metodologia iniciada pela Comissão Europeia foi apropriada pelo Estado português e o trabalho esteve em curso. O ano passado vimos os resultados da implementação pelo primeiro ano dessa nova metodologia. Ou seja, é uma questão transversal, diz respeito a todos os setores de política, deve ser feita por toda a administração pública, é uma obrigação, de acordo com os compromissos do Estado português, e que, na verdade, ao nível do enquadramento político nacional, que é a NINDA, está lá muito presente. Mainstreaming de género, ao mesmo nível de medidas de ação positiva destinadas ao sexo subrepresentado. Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, até 2030. Ou seja, o Estado é obrigado, em todos os setores de política, identificar medidas de ação positiva dirigidas ao sexo subrepresentado, naquele setor de política, e em simultâneo, no que já vai fazendo, introduzir a perspectiva de género, ou seja, o mainstreaming da igualdade entre mulheres e homens. Na verdade, neste momento já há muito trabalho feito, até pelo Instituto Europeu para a Igualdade de Género, que permite aos vários Estados perceberem quais são as perguntas que eu tenho que fazer para perceber se há aqui impacto de género ou não. Houve um trabalho muito significativo feito depois da Covid, por todo o cenário que sabemos das consequências dramáticas e, portanto, a orçamentação entrou para o centro da agenda política ao nível europeu. Esta metodologia que a Comissão desenvolveu pretende-se que seja aplicada agora no próximo quadro financeiro plurianual. Portugal desenvolveu e aplicou um ano, este ano alterou-a ligeiramente. Foi isso que nos preocupou e foi por isso que nós trouxemos esta questão aqui. Hoje em dia há uma proliferação de orçamentos. Queremos saber o impacto nas crianças, queremos saber, o impacto nos ODS e, designadamente, no ODS 5. Enfim, há uma série de orçamentos. A nossa questão é a seguinte: os orçamentos com perspectiva de género correspondem à efetivação da igualdade de mulheres-homens na área orçamental, seja em que setor for. Portanto, tem que ser feito em todos os setores. À luz da Plataforma de Ação de Pequim, à luz dos compromissos dos tratados da União Europeia que dizem em todas as políticas igualdade entre mulheres e homens. E à luz do nosso enquadramento político nacional também. Portanto, quando nós vimos este ano que tinha havido uma alteração na circular do orçamento e em vez de um anexo específico da circular do orçamento sobre orçamentos com perspectiva de género, que, diga-se passagem, nunca foi obrigatório o preenchimento em Portugal. Nós achamos que isso era um erro. Quando vimos que foi alterado para um outro anexo, que se chama ODS, e tem lá dentro perspectiva de género e clima, a argumentação que nos foi dada foi uma questão de eficácia. Na nossa perspectiva, isto não é eficácia, porque estamos a misturar o que não é misturável. E a nossa carta, precisamente, mostrou... Penso, eu tenho o PowerPoint com base na carta, mas acho que leram a carta, que de facto é diferente fazer orçamentação com perspectiva de género, chamado gender budgeting em inglês, que é a obrigação à luz dos tratados, da nossa legislação, inclusive, porque Portugal tem uma lei do impacto de género, que tem que ser efetivada tanto pelo Governo como por este Parlamento, uma lei desde 2018 que tem que ser efetivada, e portanto, por exemplo, quando o Orçamento de Estado é apresentado aqui, tem que vir acompanhado do formulário da avaliação do impacto de género. Apesar de termos esse enquadramento, ou seja, em teoria nós temos um conjunto de instrumentos robustos em Portugal, Mas na prática, a aplicação ainda é fraca, ainda requer conhecimento, formação, capacitação, e nós consideramos que neste caso em particular, sendo meritório que Portugal queira identificar, à luz até de compromissos internacionais, quanto do seu orçamento de Estado corresponde para metas, indicadores e objetivos do ODS-5, isso é meritório e isso terá que ser feito. Agora, isso entra em contradição com a perspectiva transversal dos orçamentos com perspectiva de género, que dizem respeito a tudo. Portanto, o que é que acontece na prática? Não havendo ainda um trabalho robusto de capacitação em Portugal, nesta lógica dos orçamentos com perspectiva de género, ao aparecer uma nova metodologia, e não tendo havido formação na sua implementação, e sendo ela obrigatória, enfim, para o preenchimento em termos de informação da ODS-5, a verdade é que há muitas outras áreas de política, designadamente, seja a nível interno, seja a nível interno, de setores de política, que as entidades não se sentiram obrigadas a classificar relativamente à perspectiva de género, porque pensaram, eu não entro no ODS-5 e, portanto, eu não coloco ali. Ou seja, na nossa perspectiva, a metodologia foi introduzida sem a capacitação prévia, sem a análise e reflexão prévia do que poderia ser o impacto dos orçamentos com perspectiva de género, e na nossa perspectiva a informação que é retirada com a nova metodologia fica aquém do que era necessário termos. A informação que era retirada anteriormente também não era muito boa, devo dizer, porque de facto falta capacitação, falta formação, falta treino de fazer as perguntas certas. E voltando atrás, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género neste momento já tem toda uma plataforma online por setores de política, seja o ambiente, seja os transportes, seja o digital, seja a cultura, seja a juventude, portanto, todos os setores de política com questões-chave. Porque a efetivação do mainstreaming de género é isso, é saber fazer as perguntas. Naquele setor de política, quais são as questões de género envolvidas? Pode ser a subrepresentação das mulheres, ou pode ser, enfim, pode ser a segregação horizontal, segregação vertical, pode ser uma série de domínios. Geralmente, sintetizando, estamos a falar de segregação vertical, segregação horizontal, coesão social, porque isto toca com os territórios, são mulheres e homens com diferentes características, diferentes espaços territoriais de pertença e vivência, por isso é que a questão da coesão social é essencial na ótica dos orçamentos com perspectiva de género, ele capta também essa dimensão, pode ser um conjunto de outras questões. Elas já estão parametrizadas, elas já existem. O que falta em Portugal, como noutros países, é o treino. E sei que o Governo está a fazer um trabalho a esse nível, tentar aprofundar o treino e a formação, sei isso perfeitamente, tenho estado a acompanhar e envolvida nesse processo. Sei também que nos falta que haja uma vontade robusta de reconhecer que nada da nossa sociedade pode funcionar, e uma vez estamos a discutir orçamentos de Estado, temos que falar na economia também, sem fazermos este questionamento, porque não há atividade produtiva, não há atividade mediada pelo dinheiro, se não houver uma atividade reprodutiva que tem subjacente o trabalho do cuidado, geralmente não pago, e geralmente ainda muito associada às mulheres, com todas as consequências que isso tem depois na participação delas e deles em todos os setores da sociedade. Portanto, ou temos uma abordagem, para terminar, ou temos uma abordagem transformadora do que fazemos e temos noção e reconhecemos que o Orçamento do Estado não é suposto ser uma questão técnica, é suposto ser um instrumento que responde às necessidades de mulheres e de homens, e envolvendo as mulheres e os homens na sua discussão, ou então corremos o risco, que acontece em vários países, de se tornar uma questão tecnocrática sem resultado evidente. Ou seja, dos países dizerem já avançámos aqui, ali e ali, é verdade, há legislação, até há instrumentos, há umas templates, há umas coisas, mas a transformação efetiva, o impacto é impossível de ser medido. E, pronto, obrigada.
Obrigada, doutora Ana Sofia, pela exposição tão clara que nos faz de um assunto tão complexo. De facto, é difícil falar do orçamento com perspectiva de género em tão pouco tempo e de uma forma que as questões foram todas equacionadas e o assunto é efetivamente muito complexo. Portanto, passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. Senhor deputado... Nuno Gonçalves, peço imensa desculpa. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente, as senhoras deputadas, que não tenho que utilizar o género de senhores, só estou cá eu, deputados, e a doutora Ana Sofia Fernandes, a quem, na sua pessoa, cumprimento as demais. Bom, desde já agradeço a perspectiva com que nos trouxe do seu orçamento. E eu vou basear também a minha intervenção no orçamento que vamos ter para 2025 e na proposta do orçamento, no qual não colocarei aqui o orçamento para desenvolvimento sustentável versus o orçamento sensível ao género. O género está num desenvolvimento que se quer sustentável. E, desde logo, a proposta de lei número 26 para o Orçamento de Estado, no seu artigo 12º, aborda, de forma que não deixa qualquer dúvida, este tema, dizendo orçamento com perspectiva de género, o orçamento dos serviços e organismos incorpora a perspectiva de género, identificando os programas, atividades ou medidas a submeter à análise do respectivo impacto na concretização da igualdade entre mulheres e homens. No âmbito dos respectivos programas, atividades ou medidas desenvolvidas, nos termos do número anterior, os serviços e organismos têm de proceder à publicitação de dados administrativos desagregados por sexo. O próprio relatório do Orçamento de Estado, na sua página 76, tem como primazia o reforço do compromisso com a igualdade do género. Na proposta de alteração da Lei de Enquadramento Orçamental, está em curso a inclusão da promoção da igualdade de género como um dos principais dos princípios orçamentais fundamentais. Está plasmado no relatório do Orçamento de Estado. Atendendo que a orçamentação sensível ao género tem sido progressivamente incorporada na Lei do Orçamento de Estado desde 2017, como muito bem referiu, o Governo considera necessário formalizar este princípio, assegurando que todos os orçamentos públicos estejam subordinados ao objetivo de reduzir as desigualdades de género. Este enquadramento garante que todas as políticas públicas e a alocação de recursos contribuem de forma efetiva para a igualdade entre homens e mulheres, consolidando o compromisso do Governo para com a equidade de género em todas as áreas de governação. O 24º Governo Constitucional reconhece a igualdade de não discriminação como condição para a construção de um futuro sustentável para Portugal, sendo a igualdade entre mulheres e homens parte integrante do seu desígnio de salvaguarda e promoção da democracia pluralista e dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa. Consciente da importância de colocar no centro das políticas públicas a igualdade e não discriminação, a ação governativa aposta numa abordagem mainstream mais abrangente. Talvez aqui seja a única divergência. Nomeadamente ao que concerne aos processos orçamentais sensíveis ao género. Assim, o exercício preparatório do Orçamento de Estado para 2025 incorpora a perspectiva do género no orçamento, incrementando a responsabilização das diferentes áreas governativas relativamente ao compromisso com a igualdade. Desta forma, o Governo reconhece as diferenças entre homens e mulheres e assume o compromisso de conceber políticas públicas mais justas e equitativas para ambos, direcionando e alocando recursos públicos de forma mais eficiente. No ano 2025, como também foi referido, o novo anexo 21 funde o anterior anexo 9A com outros dois anexos. Só que o que vai resultar daqui tem que ser analisado não este ano, mas para o ano. E, portanto, a fusão destes dois anexos permitirá a obtenção da informação mais consistente e de melhor qualidade face à obtida em anos anteriores. E aqui, na análise dos resultados, poderíamos, desde logo, ter em linha de conta estes números. Solicitada a análise de género para todas as ações orçamentadas, independentemente do orçamento para o desenvolvimento sustentável, a que estejam associadas, responderam 120 entidades. Destas 120 entidades, corresponde a parte do universo da Administração Central, identificando um total de 257 medidas, com uma dotação orçamental de 718,3 milhões de euros. O Governo coloca no centro das políticas públicas a igualdade, numa lógica interseccional, considerando a transversalidade de todas as suas dimensões com forte empenho no combate a todas as formas de discriminação, nomeadamente em razão do sexo, orientação sexual, identidade de expressão de género, características sexuais, origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, língua, religião, idade, deficiência e doença crónica ou qualquer combinação destes fatores, assegurando a prosecução de políticas públicas em matéria de igualdade e não discriminação múltipla. Exemplo da centralidade destas políticas públicas é o compromisso do Governo incorporar de forma progressiva e sistemática a perspectiva de género no Orçamento de Estado com vista a redirecionar e ou alocar recursos públicos de forma mais eficiente e otimizando os resultados das políticas públicas. No quadro 2.17, O Orçamento de Desenvolvimento Sustentável 5 tem como objetivo a igualdade de género, alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas. É o título. Com 120 medidas, representando 66% do total das medidas. Perante estes números, doutora, acho que não deve estar preocupada. Muito obrigado.
Senhor deputado, passaria a palavra à senhora deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. E uma da saudação especial aqui à Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, doutora Ana Sofia e as demais representantes desta delegação, a doutora Alexandra Silva e Maria Sepúlveda. Eu vou-vos pedir, senhora Presidente, alguma tolerância, porque de facto tem sido muito complicado para mim verbalizar num registro mais audível. Peço que, pronto, vou tentar ser sucinta também, se existir algo que entretanto não seja perceptível, fazemos essa retificação. Portanto, agradecer a vossa presença, a vossa apresentação extraordinariamente clara e tão objetiva, que tinha aqui algumas questões que queria efetivamente colocar e que entretanto foram respondidas. De facto, a vossa avaliação e supervisão, uma organização como a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, com uma participação proativa em processos internacionais, europeus, nacionais, de construção de políticas para mulheres e raparigas, como é o exemplo disso do SES, o Conselho Económico e Social, o Lobby Europeu das Mulheres, o Conselho Internacional das Mulheres. Portanto, toda esta participação, incluindo também a monitorização dos compromissos que fazem no vosso trabalho, leva-nos, obviamente, a terem muito boa conta e tentar, de todas as formas, responder àquelas que são as vossas orientações nesta e noutras matérias. De facto, quando hoje, nesta audição, falamos na avaliação do impacto de género e no mainstream de género, percebendo que, obviamente, ele começou em 2007, mas foi em 2018 que fomos fazendo esse percurso e essa preocupação na integração progressiva e sistemática da perspectiva de género no ciclo orçamental, e que está, como bem disse, também plasmado na própria Estratégia Nacional para a Igualdade e Não-Discriminação, e, portanto, até 2030 íamos fazendo esse objetivo, esse caminho. De facto, perceber e ter a vossa, no fundo, avaliação de que na apresentação deste Orçamento de Estado assistimos, de facto, a alguns retrocessos. Estivemos a analisar o próprio Orçamento de Estado, é perceptível perceber que no ano anterior tínhamos na ordem de, a nível de medidas, cerca de 564, penso, e que neste momento são cerca de 200. Para além dessa questão, eu acho que é importante perceber se neste Orçamento de Estado assistimos a alguns retrocessos pela exposição que efetuou e que neste momento percebi relativamente à alteração das metodologias e, portanto, esta questão de não ter a instrução específica orçamentos sensíveis a género, mas integrados no orçamento para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se efetivamente também e em simultâneo é necessário aumentar a participação das mulheres no processo das decisões políticas e orçamentais, como está efetivamente também no vosso programa, é necessário promover uma maior participação pública na preparação e execução do próprio processo orçamental, pode isso ajudar, apoiar e melhorar. E em terceiro, também a necessidade de incrementar a responsabilização dos governos relativamente ao compromisso sobre a igualdade. Estes são os três pontos que em simultâneo poderemos fazer, é uma questão, coloco, e também ao nível da própria ficha de avaliação prévia sobre o impacto de género que vocês tão bem referiram e que, de facto, nós, nesta casa da democracia e tendo iniciativas legislativas, bem percebemos que, sendo a sua maioria neutras, elas não são neutras e, portanto, há que existir aqui esta informação, esta capacitação, era um dos pontos também que vos queria colocar, mas, de facto, na vossa apresentação já o disseram e, portanto, pela nossa parte, agradecemos uma vez mais e tudo faremos para estar em conformidade, porque é isso que se pretende e é nestes passos que conseguimos atingir essa igualdade. Obrigada uma vez mais.
Obrigada, senhora deputada. Foi muito audível, percebemos muito bem, nem a constipação lhe diminuiu a voz. Passava agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, não sei quem vai falar, deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si, na sua pessoa, cumprimentar também o Sr. Deputado e as Sras. Deputadas e cumprimentar a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, agradecendo desde logo a exposição que nos trouxeram e começar por dizer algumas questões. É salutar falarem-nos sobre a importância de termos mais mulheres representadas em espaços de decisão, sejam estes do ponto de vista legislativo, sejam outros tipos de instituições, mas penso que era necessário darmos o passo seguinte, porque mais do que garantir que as mulheres têm lugar, é garantir que as mulheres podem ter lugar independentemente daquilo que pensam. E recentemente este Parlamento chumbou a presença de uma mulher no Tribunal Constitucional em função do seu posicionamento num conjunto de matérias, nomeadamente na sua defesa da vida desde o momento da concepção até à morte natural, reconhecendo que o aborto é então um homicídio. E isto de facto é preocupante, porque parece-nos que existem mulheres de primeira e de segunda mediante o seu posicionamento, parece-nos um contrassenso. Depois, dizer também que é tempo, se calhar, de olharmos para o orçamento com perspectiva de género, e bem sei que isto está estipulado na lei, mas estamos na casa onde as leis podem mudar, e se calhar temos que começar a perceber que a perspectiva de género tem sido uma traição às mulheres. E eu gostava de refletir um pouco convosco, não vou refletir sobre como é que surgiu este movimento woke, é tema de várias intervenções do Grupo Parlamentar do Chega, mas mais sobre a forma como atua. E sobretudo pela forma como vai, por um lado, apelando àquilo que são os pontos fracos da natureza humana, à nossa necessidade individual de externalizarmos as responsabilidades daquilo que nos corre mal na vida, de empurrarmos responsabilidades para a sociedade, tendo cada um de nós a perspectiva de que a sociedade me deve algo. E este movimento woke é extremamente obcecado com a identidade, seja a raça, seja o sexo, seja a sexualidade, ou seja a forma como eu vivo a minha intimidade, e usa então esta identidade para criar hierarquias, nomeadamente hierarquias morais. Por isso, hoje em dia, ser branco é pior que ser negro, ser nativo é pior que ser imigrante, ser homem é pior que ser mulher, mas se eu for homem e percepcionar-me como mulher, até consigo valer mais do que uma mulher biológica. Isto em nome do quê? Em nome da palavra género. Isto, de facto, tem-me preocupado. Recentemente, uma relatora das Nações Unidas, o mês passado, se não estou em erro, relatou que 600 mulheres perderam 890 medalhas em 29 categorias ou modalidades de desporto que foram roubadas por homens que se percepcionam como mulheres. E, portanto, de facto, as mulheres estão a perder espaço, estão a perder lugar de fala, como se diz, mais que não seja porque nesta casa já legislamos em nome das pessoas que menstruam, mas nunca vi legislarmos em nome das pessoas com próstata, por exemplo. E por isto, sim, de facto, a palavra género está a apagar a palavra mulher, não só do espaço público, como também da legislação. E, portanto, temos que continuar a receber plataformas portuguesas para os direitos das mulheres, para nos lembrar que as mulheres não podem ser substituídas, nomeadamente por pessoas que se percepcionem como mulheres. Uma preocupação que temos e que penso que está em total acordo com aquilo que nos vão trazendo ao longo de vários anos, e só lamentamos que a Assembleia da República pouco vá fazendo nesse sentido, são os programas Exit, isto para concretizar neste Orçamento de Estado, dizer que uma vez mais não há qualquer programa nem qualquer medida para tentar apoiar mulheres que queiram sair do sistema de prostituição. E, de facto, a vossa plataforma faz um trabalho extraordinário no sentido de sensibilização da classe política para aquilo que de violento acontece neste sistema, começa logo pela objetificação da mulher e por permitirmos que, em pleno século XXI, se continue a mercantilizar o corpo da mulher, mas alertam-nos também para coisas muito concretas que nós tínhamos poder de atuação, nomeadamente para a falta de acompanhamento médico regular que ocorre, infelizmente, com estas mulheres, para a falta de conhecimento acerca dos recursos sociais e de saúde que podem ter, infelizmente também pela violência quer perpetrada, quer por proxenetas, quer por compradores de sexo, e nós poderíamos fazer mais por isto. E uma vez mais apresentam-nos a vossa proposta de Estratégia Nacional de Prevenção e Apoio à Saída do Sistema de Prostituição, e elencam 5 eixos que, uma vez mais, no novo orçamento não são transcritos. E aquilo que o Grupo Parlamentar do Chega apresenta aqui hoje é desde logo a disponibilidade para vos ouvirmos, seja aqui nesta sede, seja noutros âmbitos, e percebermos de que forma é que podemos adequar as nossas propostas. Como sabem, o Chega apresenta anualmente esta proposta para ser inserida no Orçamento de Estado, e com a capacidade que hoje temos, que é maior do que o ano passado, gostávamos de saber como é que podemos aperfeiçoar então esta medida que trazemos e de que forma é que podemos garantir que nem mais uma mulher continue a ser explorada neste sistema que é profundamente violento, profundamente desigual e realmente profundamente perpetuador de violências que vão subsistindo na nossa sociedade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O tema desviou-se um pouco do tema proposto para esta audiência. De todo modo, os grupos parlamentares são livres de introduzir no quadro de qualquer audição ou audiência o tema que entenderem. Mas eu, como Presidente, não posso deixar de referir que houve um ligeiro desvio do tema central desta audiência, como a Sra. Deputada Rita Matias seguramente entende tão bem como eu. Antes de vos passar a palavra, tenho um pedido de palavra da Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Era apenas uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Foi aqui referido pela Sra. Deputada Rita Matias que, quando a audição da Sra. Juiz candidata ao lugar de Tribunal Constitucional, que foi por quanto a mesma declarou que era contra o aborto e o direito à vida. Importa também, e depois podemos fazer chegar as atas e distribuir, caso seja necessário, que aquilo que a senhora candidata e a senhora juiz referiu foi que, no caso do aborto e fosse analisado pelo Tribunal Constitucional, estaríamos perante a colisão dos direitos fundamentais, o direito à vida e à liberdade individual. Porquanto, é importante também repor-se, e nesta condição dos trabalhos, porque tecnicamente são significados absolutamente diferentes. E o conteúdo, do ponto de vista do direito jurídico ao constitucional, também não é, nem ele foi tido em conta em agendas políticas. Parece-me que é importante deixar essa nota. Caso entendam necessário, faremos chegar o link com a gravação da respectiva audição.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais uma interpelação à mesa, penso eu. Sra. Deputada Rita Matias, faz favor.
Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Uma interpelação à mesa apenas no sentido de dizer que me parece dispensável esta entrega, e respeitando naturalmente a liberdade dos demais grupos parlamentares, porque ainda que a Sra. Candidata estivesse a afirmar publicamente que é contra o aborto por reconhecer que a vida humana começa na concepção e que uma das formas de proteção das mulheres é protegermos as meninas que não nascem em Portugal, ainda assim essa a opinião era legítima e penso que ainda não existe crime de delito de opinião, nem existe ainda uma sociedade de direito democrático que elimina determinadas pessoas de determinados cargos em função daquilo que pensam. Se assim for, estamos de facto num estado muito mais repressivo do que imaginamos. Muito obrigada.
Muito bem, feitos os esclarecimentos e os contra-esclarecimentos, vamos prosseguir e passaria a palavra à doutora Ana Sofia Fernandes. Faz favor.
Muito obrigada pelas questões que foram colocadas. Sr. Deputado Nuno Gonçalves saiu, tudo bem. De qualquer forma, mesmo analisando só na ótica que ele apresentou, este é o retrato no Orçamento de Estado, ODS-5. O que ele disse, nós concordamos inteiramente, no plano dos princípios está tudo muito bem, a nossa questão é muito prática, é que efetivamente, analisando os resultados dos dados recolhidos pela circular do Orçamento com este novo anexo, que foram analisados, por isso é que sabem, está no relatório as tais 120 entidades, as 257 medidas e o tal valor dos 718,3 milhões, portanto ele foi analisado, alguém fez essa análise para poder pôr essa informação, portanto ele foi analisado, comparando com o do ano passado, o que estava, de facto há aqui uma discrepância significativa, portanto sai... É evidente que o ano passado foram inscritas mais entidades, preencheram o formulário, foram inscritas mais medidas, etc. Portanto, há efetivamente a junção dentro de um único formulário que tem o título de ODS, gerou entropia no preenchimento, porque as pessoas ainda não estão capacitadas para preencher e, portanto, pensaram, o título é ODS, eu não sou do ODS e, portanto, não preencho. Foi isso que aconteceu. Nós temos a certeza absoluta e pelo menos acho que se deve rever para o futuro este mesmo instrumento e, em termos gerais, acho que é boa prática não começar a aplicá-lo sem formação e capacitação dos atores que têm depois que o preencher, porque isso não aconteceu este ano de todo, por isso é que também isto aconteceu. Gostaria de dizer que era importante reforçar esse anexo com indicadores, ou seja, estatísticas desagregadas por sexo, a Estratégia Nacional da Modernização Administrativa dizia que até este ano, ano passado, todos os serviços deveriam recolher os dados desagregados por sexo. Não conhecemos o ponto de situação, Acho que era importante, por setor de política, que essa informação fosse pública, porque efetivamente há indicadores que as pessoas conhecem, geralmente vão ao site da SIC, está lá aquele boletim com determinadas estatísticas, pronto, mas nem toda a gente os conhece. Portanto, quando os programas orçamentais dos vários ministérios têm que preencher aquele anexo, muitas vezes as pessoas, que é da área financeira, que nem sequer fala com a pessoa da substância, muito menos sabe que existe estatísticas no site da SIC, portanto aquilo é mal preenchido. Ou seja, parece-nos que o mainstreaming de género, para funcionar devidamente nos vários ministérios, nos programas orçamentais, tem que ir beber aquilo que começou a ser desenhado em Portugal e depois foi interrompido, que era uma conselheira ou um conselheiro para a área de igualdade em todos os ministérios, com uma equipa que neste momento é essencial ter alguém do planeamento e alguém do orçamento. Só assim é que é possível preencher devidamente este anexo e tem que haver capacitação e formação antes. E isso não ocorreu e, portanto, e também a alteração, como já falamos, do instrumento, de repente gerou a situação que gerou e acho que isto é uma evidência, os números mostram. O que é que eu gostaria de dizer também? Que sim, à deputada Patrícia Faro, sim, este é um momento por excelência para discutirmos as políticas em Portugal, têm necessariamente orçamentos associados, as mulheres também são contribuintes e também devem saber como é que os dinheiros, seja como se recolhem, sejam como se distribuem ou pretendem distribuir, vão impactar nas suas vidas e é essencial alargar isto, a plataforma tem feito este trabalho, mas parece-nos que o Parlamento, nas várias comissões do Parlamento, também tem um trabalho a fazer, ou seja, antes de começarem a discussão propriamente, fomentarem um debate, convidarem pessoas dos diferentes setores, fomentarem um debate, olhar para aquilo com atenção, porque isto fomenta a participação, e fomenta também o que falava há pouco depois, a prestação de contas. Nós em Portugal, em termos dos orçamentos com perspectiva de género, começámos na parte da preparação, ainda nem chegámos à execução, não existe ainda uma template ou uma metodologia fixada para aferir a implementação e muito menos na fase de conta. E muito menos o Tribunal de Contas português olhar para esta dimensão, porque se formos pensar no ciclo todo é tudo isto. E agora acrescento uma outra dimensão que tem a ver com as alterações da lei de enquadramento orçamental que o Sr. Deputado Nuno Gonçalves também referiu. Sim, nós sabemos. É na transição para a orçamentação por programas que os orçamentos com perspectiva de género devem ser ancorados. Como? Nos diferentes setores de política, definindo um indicador que mostre qual é a questão de género naquele setor. E introduzindo nos vários que são lá colocados. Ora, nós olhámos para o que foi apresentado nos documentos do Orçamento do Estado e sentimos a falta, por exemplo, seja na área da cultura, seja na área da modernização administrativa, seja na área, seja qual for o setor, a defesa, de um indicador que aquele setor de política, aquela área setorial, reconhece como importante do diagnóstico daquele setor e, portanto, que o que vai fazer vai contribuir para reduzir a desigualdade que aquele indicador mostra. É isso que é importante fazer. E é na fase de transição para a orçamentação por programas. É essencial que seja feito. E, portanto, nós não vemos ainda isso nos mapas. Ficamos contentes do Estado português estar a avançar para a orçamentação por programas, porque é fundamental. Mas não vemos que esteja a ser ancorada lá esta dimensão. Não obstante, o compromisso que efetivamente foi dito, até pelo Sr. Ministro das Finanças, quando apresentou o Orçamento do Estado, que efetivamente está nos documentos e que efetivamente, quando lemos a avaliação do impacto de género apresentada aqui, nós lemos e concordamos com o que está aqui. A questão é outra, é que não estão aqui números de diagnóstico que mostrem como é que, de facto, aquelas políticas vão contribuir para diminuir as desigualdades ou, o que não queremos, possam vir a reforçá-las. Porque, por exemplo, aumentar os salários mínimos, já sabemos que vão beneficiar as mulheres, não é? Porquê? Basta pôr os números das pessoas que oferem o salário mínimo em Portugal. Isso é um indicador. Estou a falar de coisas tão simples quanto estas. Não é nada de muito complicado. É simplesmente perceber a lógica da coisa. Fazer as perguntas certas. Qual é a questão de género? Ou seja, neste setor da defesa, qual é a questão de género? Qual é o problema aqui? E as políticas que eu estou a propor vão contribuir para reduzir ou não? E se não vão, o que é que eu posso fazer de outras ações de mitigação? Muito importante também. Se eu não tenho os dados ainda, o que é que eu posso fazer para recolher os dados? E é um processo contínuo que depois vai alimentar o orçamento do próximo ano. Portanto, sim, incentivamos muito o debate sobre estas matérias, gostaríamos muito de ver as comissões deste Parlamento a fazer um debate aberto às cidadãs e aos cidadãos por setores de política, antes de começarem a votar, e, enfim, tudo isso que é o vosso papel, eu sei que não é possível agora, mas é importante fazer isto, porque quem está nesta casa foi eleita pelas pessoas e, portanto, representa as pessoas. As pessoas têm necessidades, têm interesses e têm que perceber como é que isso é depois trabalhado na efetivação das políticas e os orçamentos associados. Gostaria de dizer que em relação à ficha de avaliação prévia do impacto de género, enfim, na nossa perspectiva é até uma questão de falta de transparência. Eu sei que o nosso Parlamento é dos mais transparentes, calma, eu sei, mas quando nós vamos ao site à procura do que foi feito e uma análise dos resultados, não há nada e temos que andar a iniciativa a procurar. Ora, isto é uma forma encapotada de dificultar o acesso à informação, a verdade é essa. Eu sei que não é intencional, mas na prática é isso que acontece. Parece-nos que era importante, tal como, por exemplo, pensando agora no Parlamento Europeu, que também tem um comitê FAME, mal comparado, será similar a este, mas que fazem um trabalho de análise, fazem um diagnóstico, até entregam às senhoras deputadas e deputados quais são as questões de género ali presentes naqueles setores, ou seja, criar aqui também massa crítica dentro da casa e nos próprios secretariados do Parlamento, que permita que o trabalho, de facto, seja mais eficaz. Da nossa parte, acho que sabem, o nosso trabalho é sempre... nós estamos sempre disponíveis para o que for necessário e queremos incentivar esta questão porque é benéfica para todas as pessoas na sociedade, mulheres e homens, para toda a sociedade. Todos os estudos económicos, inclusive do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, mostram que quanto mais igualdade de género há num país, menos violência há nesse país. Enfim, há toda uma série de consequências benéficas e os ODS também são disso reflexo. Em relação às questões, enfim, mais laterais, não é, que foram aqui referidas. Obviamente, há setores como o setor da saúde, onde se não tivermos uma avaliação do impacto de género, ainda hoje acontece o que acontece, que é toda a medicina foi feita à luz do corpo masculino. E, portanto, muitos dos diagnósticos que são feitos, sendo com sintomas do corpo masculino, significam que as mulheres, muitas vezes, estão a ter um AVC, mas não há a percepção de que podem estar a tê-lo. Portanto, a medicina foi feita à luz do paradigma masculino e isso tem consequências muito evidentes. E este é um caso concreto, onde a avaliação do impacto de género, setor da saúde, é essencial e onde se vê claramente o que é a diferença entre sexo e género. Aliás, a definição de género está na Convenção de Istambul e, portanto, como sabem, nós utilizamos os referenciais internacionais.
Senhora doutora Ana Sofia Fernandes, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxe. Eu só tinha uma pequenina questão que não coloquei, porque julguei que pudesse fazer alguma referência. Qual é o papel da DGO, que esteve muito envolvida nesta implementação da perspectiva de género e na relação que também tiveram convosco, porque foram uma entidade formadora dos vários grupos ministeriais que Sim. estavam a implementar esta norma. Muito obrigada. Só Sim. uma coisa muito rápida.
Muito rapidamente. Portanto, este é um setor onde efetivamente a área da igualdade tem que trabalhar com a área das finanças. Usualmente não estão habituados a fazê-los em conjunto, a linguagem não é a mesma e, portanto, há um processo de aproximação até em termos de linguagem. Mas devo dizer que a DGO e a senhora subdiretora têm estado muito envolvida neste processo, esteve no projeto piloto e continua nesta altura também.
Acabou?
Sim.
Muito obrigada, muito bem. Eu só pedi então que depois nos pudessem fazer chegar este PowerPoint que acabaram aqui de apresentar, que é importante para os nossos trabalhos e, obviamente, dar-vos conta, não posso deixar de o fazer, de que a Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação este ano aprovou no seu plano de atividades a implementação do mainstreaming de género no processo legislativo. É algo que não se faz de um dia para o outro, estamos ainda a montar a estrutura Espero que a consigamos montar tão rapidamente quanto possível, porque é preciso dialogar com as diferentes comissões e que todas também percebam o que é que a subcomissão pretende para nós termos aqui um repositório de informações, quanto mais não seja isso, e a começar seguramente por aí, sobre a desigualdade e a forma como se trata e os projetos também que são aprovados em vários domínios da nossa ação política. Portanto, seguramente também precisaremos de novos contactos convosco, porque este trabalho implica sempre uma grande ligação, não só às organizações da sociedade civil, mas à academia, e em devido momento falaremos para trabalharmos em conjunto. Se nada mais houver a dizer, nem nenhum pedido de esclarecimento supletivo, então daríamos por encerrada esta nossa audiência e agradecer mais uma vez a presença das senhoras e do senhor deputado, que já teve motivos de agenda. Teve que sair, mas sobretudo à Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, e desejar-vos as maiores felicidades na persecução do vosso trabalho tão importante para a afirmação da igualdade de género no nosso país, um princípio constitucional que temos que cumprir, independentemente de sermos um governo A ou um governo B. Não estamos aqui por vontades de cada governo, é um princípio que todos os governos têm que cumprir, e nesse quadro, obviamente com diferenças muito significativas, mas vai acontecendo. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença. Obrigada.